Vamos então continuar com a nossa reunião, passando ao ponto 2 de informações. Baixou à Comissão o projeto de resolução número 534/13 do PCP, musealização e pleno funcionamento do Museu do Mosteiro de Lourvão. Pergunto ao PCP se a intenção é que o assunto seja discutido em comissão ou em plenário. Sr. Deputado Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós comunicaremos atempadamente quando o que é que pretendemos fazer com o projeto, se é em plenário, se a discussão é em comissão.
Muito obrigada. Baixou também à comissão o projeto de resolução número 544/13 do PSD, valorização e promoção do Mosteiro de Lourvão. Faço a mesma pergunta, se a intenção é a discussão na comissão ou em plenário. Deputada Sara Madruga da Costa,
obrigada,
tem a palavra.
Presidente. Pois indiquemos a forma.
Muito obrigada.
Como está bem.
Baixou à Comissão de Trabalho e Segurança Social, com conexão com a 6ª e a 12ª Comissões, o Projeto de Lei número 346/13 do PSD, integrar a representação do Conselho Nacional de Juventude no Conselho Económico e Social, procedendo à alteração da Lei número 108/91, 17 de agosto. Ora, pergunto se pertence à vontade da Comissão elaborar um parecer para juntar ao da Comissão de Trabalho. Se for o caso, compete ao PS indicar o autor do parecer. Está nas informações.
Desculpe,
está nas informações.
Senhora, é o ponto 5, Sra. Presidente.
É o, não, é ponto 2, 1, iniciativas legislativas. Como? Ai, não têm. Ai, não têm as indicações. Pronto, não têm essa, não têm a folhinha. Então, eu repito. Portanto, mas isto foi dado conhecimento. Ou seja, não têm ainda na ordem de trabalhos, mas foi distribuído certo. Tudo isso. Portanto, é saber se, em relação ao projeto de lei do PSD, que integra a representação do Conselho Nacional de Juventude no Conselho Económico e Social e que visa alterar a lei 108/91, se, e que a comissão, baixou à Comissão de Trabalho e Segurança Social. Portanto, o que está em causa é se a, comissão, a nossa Comissão deseja fazer um parecer para juntar ao da Comissão do Trabalho e Segurança Social.
Sra. Presidente, muito obrigado e pedindo desculpa por este interregno. Queria dar-lhe uma opinião favorável quanto a isso e, cabendo ao Partido Socialista essa possibilidade, será o Sr. Deputado Diogo Leão a fazer o parecer.
Muito bem, muito obrigada. Baixo à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, a proposta de resolução número 32/13 aprovou o acordo de parceria e cooperação reforçadas entre a União Europeia e os Estados-membros, por um lado, e a República do Cazaquistão, por outro, assinada em Astana, em 21 de dezembro de 2015. Também a pergunta é idêntica. Vamos também fazer um parecer para juntar ao da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. E, se for esse o caso, compete ao PSD a elaboração do parecer, que terá de ser entregue a 9 de dezembro, ou seja, temos muito pouco tempo. Se por um lado...
Então, é que... Cooperação reforçada. Pediram. É a primeira vez que pedem. De facto, é um prazo importante.
Bom, acho que é um prazo muito apertado e não me parece que seja assim. Sem querer desvalorizar o assunto, não me parece que seja um assunto de grande importância para o país, de grande importância para as matérias que nos dizem a respeito no âmbito desta comissão e, portanto, eu acho que o melhor é declinarmos, tendo em conta o pouco tempo de que dispomos. Portanto, declinamos essa parceria neste momento. Baixou também à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com conexão com a 12ª Comissão, o projeto de lei número 348/13, proceda à segunda alteração à Lei nº 50/207, de 31 de agosto, reforçando o quadro legal sancionatório da manipulação de competições desportivas, e que é do PS. Portanto, agora pergunto se pretendem juntar, se vamos elaborar um parecer para juntar o da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E neste caso acho que sim, que se justifica. E nesse caso cabe ao Bloco de Esquerda a elaboração do parecer. Sr. Deputado Jorge Campos, depois certamente indica se é o Sr. Deputado ou se é outro deputado do Bloco de Esquerda que vai elaborar o parecer. Acho que neste caso se justifica porque tem a ver com competições desportivas, que é do âmbito da nossa Comissão.
Mas eu posso indicar-lhe já o deputado.
Sim.
Luís Monteiro, Sr. Presidente.
Deputado Luís Monteiro, muito obrigada. Passamos ao ponto 2.2, apreciação do relatório da participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar organizada pela Comissão de Cultura do Parlamento Europeu, que ocorreu no passado dia 11 de outubro, que foi distribuído aos senhores deputados, que foi enviado também à senhora e ao senhor deputado que me acompanharam nessa delegação. E, portanto, se não há nada, se houver alguma sugestão, algum comentário a fazer, serão bem-vindos. Ponto 2.3, pedido de audiência da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay Thai sobre o financiamento das federações desportivas. Sugiro que seja o Grupo de Trabalho de Desporto receber esta federação. Estão de acordo? Muito bem. Ponto 2.4 vai realizar-se na próxima terça-feira, a partir das 10 horas, a conferência às regras do desporto em Portugal, o percurso legislativo e o futuro, no auditório do novo edifício da Assembleia da República. Já temos 90 inscrições. Vai haver também um almoço a seguir, oferecido aos oradores pela Assembleia da República, com a presença de um representante de cada grupo parlamentar. Portanto, peço que sejam indicados os deputados que vão intervir na conferência. Portanto, como habitualmente, há um painel com a participação de todos os grupos parlamentares, e quais os que vão participar no almoço, que podem não ser os mesmos, uma vez que pode haver impedimentos. Em princípio será, mas pode não ser. Sr. Deputado João Torres, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era para dar a indicação de que o grupo parlamentar do PS será representado pelo Sr. Deputado António Cardoso, quer no momento da intervenção, quer oficialmente no almoço oferecido pela Assembleia da República, sem prejuízo da participação de outros deputados do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço então aos outros grupos parlamentares. Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Sim, muito obrigado, Sra. Presidente. Era para dizer que será também o Sr. Deputado Luís Monteiro a participar, quer como interveniente, quer do almoço.
Muito bem, muito obrigada. O Sr. Deputado Joel Sá, do PSD. E falta então do Sr. Deputado Diana Ferreira, do PCP.
Sra. Presidente, eu já não consegui contactar o deputado João Almeida, portanto não tenho a confirmação, mas indicaremos, eu já pedi para ele confirmar assim que puder ele.
Muito bem, fica o Sr. Deputado João Almeida interrogado, porque costuma ser ele a ocupar-se das questões do desporto, mas depois sujeito a confirmação. Muito obrigada. Ah, quero. Já na anterior reunião referi que na reunião de presidentes de comissão tinha apresentado a proposta que teve acolhimento por parte dos do Presidente da Assembleia da República, em primeiro lugar, e dos Presidentes das Comissões da Primeira Comissão, da Comissão de Trabalho e da Comissão de Educação e Ciência, para a realização de uma conferência conjunta sobre a agenda digital e as questões da robótica. implicações nas sociedades contemporâneas, nomeadamente nas áreas da educação, do mercado de trabalho e do acesso à cultura. Temos agora de prever uma data, porque como isto envolve várias comissões, é preciso com tempo e depois também para se fazerem as diligências junto dos oradores especializados nestas matérias. E as propostas que temos são a uma terça-feira de fevereiro, se ainda houver tempo e se houver disponibilidade. Os carnavais não têm a ver nada. Ah, ok. Acho que talvez seja. Eu sugeria talvez 21 de fevereiro, que é uma semana antes do carnaval. Iremos. Chegou a ver se havia disponibilidade. Chegou a ver se havia disponibilidade de sala do Senado. Havia? Muito bem, então se vai verificar, ficaria para 21 de fevereiro, que é uma terça-feira, e íamos fazer da parte da tarde, porque da parte da manhã é muito apertado, pouco tempo. E iríamos fazer da parte da tarde, se estivessem de acordo. Também havia, já temos vindo a falar e a adiar uma visita da Comissão à cidade do Porto. O que é que sugerem? Eu sugeria que fizéssemos o seguinte. Que dedicássemos uma terça-feira inteira, se calhar deveríamos ir, era de véspera, não é? Porque senão, chegarmos lá, é metade do dia perdido. Portanto, poderíamos ir segunda-feira e depois regressávamos terça-feira à noite.
Será que ainda dá para ir a segunda-feira?
Estão de acordo? Acho um bocado difícil. Acho muito difícil, porque... Como? Acham que ainda dá para... Acho muito difícil. Como? Não, é que... É o seguinte, nas terças-feiras, na próxima terça, na terça-feira dia 6, temos a conferência que eu acabei de referir, do desporto. Depois, na terça-feira seguinte, em princípio, é reunião regimental com o Ministro da Cultura. Dia 13. Depois, dia 20, já é mesmo muito natalício. Já é muito perto do Natal, já não. Agora, podemos. Eu por mim? Não é bem assim, não é? O que é que estamos a fazer em Lisboa? Ah, isso está. Sem dúvida. E alguns dos deputados até lá estão sempre, à segunda-feira, e não se importam de ficar lá na terça. A 13. Tem de se marcar com alguma antecedência. E, pois. Bom, tinham indicado, tinham falado na exposição do Miró, tinham falado na exposição do Madeu Sousa Cardoso, Se bem que a Dona Deus Sousa Cardoso, como vem para Lisboa, se tivermos falta de tempo, podemos dispensar. Não é que não seja uma exposição extraordinária, mas como vem para Lisboa, depois é mais fácil a visita aqui também. Porque temos o Museu da Farmácia do Porto, tínhamos já o ano passado prometido que lá iríamos, ou se não foi no ano passado, foi no princípio deste ano. Teatro Nacional São João. Conservatório da Música do Porto, Casa da Música, portanto isto já dá para um programa quase para uma semana inteira.
Sra. Presidente, se me permite, eu sugiro que também se veja a exposição do Amadeu no Porto, não que ela não venha para Lisboa, mas por ser no Museu Soares dos Reis, que eu penso que é uma instituição que seria uma visita. Exato. É o único.
Muito bem, sim senhor, senhor deputado. Teremos de fazer visitas, é assim tipo de médico, não é? Como se costuma dizer, em linguagem prosaica, ou então prescindir de não fazermos tudo desta vez e reservarmos para uns meses depois voltarmos lá e concluirmos a visita. Então vamos, gostaria de ver se há consenso em relação ao dia 20, para se tentar fazerem as diligências, se for possível. Se não for possível, depois...
Dia 20 deste mês?
Sim. Senhora deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que dia 20 de dezembro não será propriamente a melhor altura para se fazer este tipo de visitas. Nós mesmo para as instituições nos receberem, que estarão naturalmente com programações de Natal, com disponibilidades mais direcionadas para a época que é uma época natalícia. Por isso eu coloco só aqui à consideração o facto de ser muito em cima, estamos a cerca de 3 semanas dessa altura, de estarmos a falar de contactar 4 ou 5 instituições para visitar, de organizar visitas, que ainda não sabemos muito bem qual é o número de deputados que vai envolver, porque acho que temos que considerar que além dos deputados desta comissão poderá haver deputados eleitos pelo Distrito do Porto que não sendo desta comissão podem querer participar também nas visitas e considerando esta logística eu não sei se não estamos a falar de um prazo muito apertado e que depois acabará por não corresponder àquelas que são as necessidades e as preocupações que nós também temos e as informações que até possamos querer trazer destas visitas, porque estamos a falar de disponibilidades numa altura em que provavelmente até poderá haver direções com menos disponibilidade para nos receber do que noutros momentos. Eu coloco é só esta preocupação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Sra. Presidente, e com todo o respeito pela minha colega, eu não concordo, porque a acumulação de visitas no Porto já se está a tornar muito grande e, na verdade, o Porto, nós há demasiado tempo que estamos a prometer ir ao Porto e temos vindo constantemente a adiar. Não é necessário nós não vamos ao Porto assistir a espetáculos à noite, portanto, o facto de estar a programação de Natal não implica nenhuma perda de enfim, não contraria nenhum tipo de orientação programática na medida em que nós não vamos assistir a espetáculos, nós vamos reunir com as administrações e portanto vamos ver a exposição duas exposições que não são de Natal e vamos reunir com as administrações e portanto eu acho que dado a acumulação de compromissos devíamos aproveitar esta já em dezembro para tentar diminuir o número de compromissos e aqueles que não fosse possível agendar já ficavam para o próximo trimestre, mas não deveríamos era manter este nível de compromissos não cumpridos com o Porto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Quem mais é que deseja usar da palavra sobre este assunto?
Na nossa opinião, Sra. Presidente, achamos e subscrevemos aquilo que a Sra. Deputada do PCP disse. Acho que para fazer uma visita com lógica e bem programada, acho que deveria ser para janeiro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Já agora, Sr. Deputado Jorge Campos, quer pronunciar-se sobre o assunto, se faz favor.
Eu, francamente, penso que é um prazo muito apertado em dezembro e há uma série de atividades programadas nessas instituições para essa época. E eu creio que é capaz, eu não digo que haja um conflito, mas admito que não seja fácil também essas instituições programarem uma visita para essa altura. Acho que é mesmo muito em cima da... Nós preferíamos, de facto, janeiro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom, eu acho que, por um lado, a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas tem razão quando diz que temos vindo a adiar. Isso é um facto e que estamos em falta em relação ao Porto. E é por isso que eu também, na próxima segunda-feira, vou lá em representação da Comissão, precisamente porque também me sinto um pouco em falta em relação ao Porto. Mas também concordo que é muito pouco tempo, porque neste período não é que interfira com a programação das entidades que vamos, dos organismos que vamos visitar, mas estão mais ocupados porque é um período de sobrecarga, porque já não é, a regra geral têm, para além do dia-a-dia, têm também programação especial de Natal, estão mais ocupados, até com os próprios enfeites, enfim, a gente sabe também como é que é nas nossas próprias casas, também estamos sempre mais, nesta altura, estamos mais dispersos e mais subcarregados de tarefas que não são as tarefas do quotidiano. Assim sendo, eu proponho irmos a 23 de janeiro e visitarmos 24, portanto, disponibilizar, partirmos dia 23 e depois logo se vê as horas, não é? E a visita toda durante o dia 24, poderemos, por exemplo, no dia 23 ainda poder fazer alguma coisa, se for o caso disso, irmos ver uma das exposições ou irmos, se houver no São João, uma peça que se possa à segunda, então fecha tudo, a cultura fecha tudo, fecham os museus à segunda, às segundas fecham os museus, fecham habitualmente, mas não é, mas os teatros não fecha à segunda, não tem. Não tem? Bom. Ok. Ver se há. A exposição do Amadeu Sousa Cardoso só está no Porto até final do ano. Portanto, depois já será vista em Lisboa.
E acaba a 28, virou em Serralves.
28 de quê?
Janeiro.
Ah, por isso mesmo é que vamos antes. Estava a ver se era no 28 de dezembro. Portanto, temos mesmo de, por todas as razões... Não pode haver, tem de já programar de maneira a não poder. Não, tem mesmo de ser. Tem mesmo de ser, não, está marcado para 23 e vão ser já pedidas as necessárias autorizações e os contactos para quem se queira inscrever.
Peço desculpa, só para... deixar aqui a nota que nesse fim de semana de janeiro eu não posso estar presente porque tenho o Congresso Regional do PSD Madeira, que fique já definido.
Mas não é fim de semana, é segunda e terça. Não, eu acho que ao fim de semana não devemos marcar atividades. As nossas atividades é durante a semana, não é?
Sra. Presidente, se me permite...
Não dá para virmos a hora de almoço. Vai ser a terça, vamos ocupar a terça toda. Pois, mas se estivessem na comissão, se nós tivéssemos reunião da comissão, também estavam aqui, não estavam nas outras comissões. Pois. Pois é uma situação, Sr. Deputado Pedro Pimpão, é uma situação atípica, inusitada, não é uma situação que nós tínhamos todos os meses, ou que tínhamos de dois em dois meses, ou três meses. É uma deslocação ao Porto, que já lá vai mais de um ano, e ainda não a fizemos. E, portanto...
Eu concordo com isso. Estou a dizer, tentar conciliar o máximo para também ter a maior participação possível dos deputados.
Mas também para aproveitarmos o mais possível. E se nós, quer dizer, vamos, há encargos que têm a ver com a dormida, que têm a ver com tudo isso, e se depois não aproveitamos para visitar todos os organismos que nós queremos visitar... Porque uma manhã sabe que se esgota num instante. E mesmo que nós... Não era a segunda-feira toda.
Ah, pronto. Se calhar não queria ter a segunda-feira toda para isso, está a ver? E prescindir da terça-feira à tarde por causa das comissões, ou porque depois alguma hora não vão ter as comissões e não vão?
Mas também há pessoas que, por exemplo, é que nós estamos a falar de deputados de todo o país, não é? E também há quem tenha compromissos à segunda-feira. É sempre muito difícil. É sempre muito difícil conciliar. Eu acho que íamos tentar marcar 23 e 24. Vamos marcar 23 e 24. Se, e depois, se me permite, de janeiro.
Sim, muito bem. Parece-me bem, mas eu gostaria de fazer uma sugestão. As instituições que aqui foram apontadas são todas de âmbito nacional, portanto, são aquelas mais conhecidas. Eu creio que não nos ficaria mal, enquanto Comissão de Cultura, visitar também uma instituição que trabalha duramente na cultura do Porto, uma delas, e visitar, sei lá, por exemplo, o Teatro do Bolhão, uma dessas organizações que têm, portanto, não têm essa dimensão de outras, mas que, na verdade, têm um papel muito relevante no dia-a-dia da vida cultural da cidade.
A sugestão é boa, mas acontece é que nós, quer dizer, porque essa e não outra...
Usaste mesmo título de exemplo.
Porque, repare, nós temos de visitar é aquelas em relação às quais temos o poder de supervisão, digamos assim, através do Ministério da Cultura, que dependem do Ministério da Cultura diretamente. Em relação às outras, por muito mérito que tenham, depois se, ou visitávamos todas, ou então depois escolher umas em detrimento de outras, isso levanta grandes problemas. Porque, quer dizer, em relação aos museus, em relação ao Conservatório, em relação à Casa da Música, em relação a Serralves, tudo isso... entra no âmbito das entidades, que estão, dos organismos que estão na dependência do Ministério da Cultura. E, quer dizer, e se não visitarmos todos, diremos que para a próxima vamos visitar os restantes. Está resolvido o assunto. Se entramos em relação a associações, a grupos, aí já abrimos uma caixa de Pandora.
Sim, eu estou de acordo com isso, mas não deixo de reiterar que tenho pena porque o próprio Ministério da Cultura hoje tem uma atenção muito particular àquilo que são as atividades em rede, nomeadamente de âmbito intermunicipal, e essas redes de facto têm um papel muito relevante na cultura e estão a ser encaradas até, digamos assim, como uma valência fundamental do exercício das atividades culturais, não é? Da vida cultural. Mas só por isso, mas eu compreendo a sua observação e estou de acordo com
ela. Muito obrigada. Bom, fica então 23 e 24, depois veremos qual o programa e em que condições. Passamos ao ponto 3, temos 5 atas das reuniões de 2 de novembro, 10 de novembro, 15 de novembro, 15 de novembro também e 23 de novembro. Foram distribuídas, portanto, estamos em condições de as votar. Quem vota contra, que se abstém, aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação do relatório da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. de que é relatora a senhora deputada Sara Madruga da Costa, a quem dou a palavra. Ai, peço desculpa, senhora deputada Diana Ferreira.
Obrigada, senhora.
Não estava a olhar.
Nós queríamos pedir o adiamento da votação, peço desculpa à senhora deputada Sara Madruga da Costa, mas queríamos de facto pedir o adiamento da votação deste relatório. Eu penso que de um ponto de vista de datas não haverá nenhum problema se votarmos este relatório na próxima semana e solicitávamos este adiamento, por favor.
Da minha parte, não, Sra. Presidente, nem do grupo parlamentar também.
Então, teria de ser uma reunião que iríamos fazer no dia 6, porque há prazos, dia 6 às 14h30, pode ser, Sra. Deputada? Sra. Deputada, relatora? Dia 6 às 14h30, pode ser? Antes do plenário. Não. Porque temos prazos, não é possível fazer...
Pois, está bem, pode ser, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Fica então marcado para dia 6 às 14h30. Passamos ao ponto 5, admissibilidade e distribuição da petição número 187/13 de José Pedro Correia Soares, solicitando a proteção do forte penista concessão a privados. E é o PS que deve indicar o relator ou relatora.
Sra. Presidente, serei eu a relatora.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ponto 6, admissibilidade e distribuição da petição número 196/13 da Associação de Ciclismo do Minho, solicitando alteração ao regime de policiamento de espetáculos desportivos. O relator a indicar pelo Bloco de Esquerda.
Deputado Luís Monteiro.
Deputado Luís Monteiro, muito obrigada. Admissibilidade e distribuição da petição número 210/13, apresentada por Steve John Moylan, Governo, solicitando uma alteração legislativa ao número 2 do artigo 29º da Lei de Imprensa. É a senhora deputada, Vânia Dias da Silva, indicada pelo CDS-PP, é quem competia elaborar o relatório. Ponto 8, admissibilidade de distribuição da petição número 211/13, apresentada por Estevão Domingos de Sá Sequeira, solicitando que seja recomendada a criação de um Museu Digital do Metropolitano de Lisboa. O relator é indicado pelo PSD, mas há aqui umas notas. Os comentários têm a ver com o seguinte, é que este peticionário já apresentou, na presente legislatura, 15 petições à Assembleia da República, tendo 3 delas baixado a esta comissão. Tem-nos dado muito trabalho. Na nota de admissibilidade, propõe-se a audição do peticionário pelo deputado relator, conforme procedimento aprovado no início da legislatura, para as petições com menos de 4 mil assinaturas. Mas, obviamente, também podemos tomar uma outra decisão. Se acharem que não se justifica a audição, não se faz a audição.
Quantas assinaturas tem esta
também
petição?
Também não é preciso, ouça, não é uma coisa urgente. Portanto, uma. Não, é que dizer, é que é uma pessoa, ou seja, é uma pessoa que se ocupa, deve ter muito tempo disponível e, portanto, faz petições à Assembleia da República, não é? Portanto, já fez 15 petições nesta legislatura.
Senhora Presidente, na minha opinião, eu gostava até de me pronunciar, tendo em conta a proposta que ele faz. E a questão do Museu Digital do Metropolitano de Lisboa, parece-me que, do ponto de vista da Assembleia, não me parece que seja uma matéria sobre a qual nós tenhamos que nos pronunciar. Eu acho que, sendo o Metropolitano, neste momento, até uma empresa com uma independência em relação à Assembleia e ao Governo bastante acentuada, eu acho que ele até se devia reunir com a administração do Metropolitano e fazer as propostas e, portanto, não me parece quer que o destinatário desta sugestão deva ser a Assembleia da República, e é neste plano que eu julgo que esta petição deva ser, não deva ser, como é que se diz? Admitida. Muito obrigada.
Há consenso em relação às posições aqui expressas por parte do PS e do PS? Senhora Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Não seremos nós, naturalmente, a obstaculizar a não audição, digamos assim, deste peticionário, até considerando esta informação que também aqui nos chegou do número de petições que foram enviadas pelo mesmo. De qualquer forma, chamo só a atenção, de facto, que nós assumimos naquela que é o regimento de funcionamento da Comissão que seriam ouvidos todos os peticionários ou todos aqueles que fizessem dar entrada de uma petição, nem que seja com um chamado deputado piloto. Como disse, não iremos obstaculizar, mas penso que é importante termos também isso em consideração. Só.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Assim sendo, então não vai ser, não haverá audição do peticionário e pode-se usar como argumentação que não somos nós o destinatário mais adequado para...
Senhora Presidente, se me dá licença, eu queria apenas aproveitar para dizer que também, no seguimento daquilo que disse a Senhora Deputada Diana Ferreira, que eventualmente isso deve obrigar-nos a pensar até que ponto é que nós permitimos ou temos permissividade suficiente nas figuras... Que, nomeadamente estas que relacionam a Assembleia naturalmente com os cidadãos, mas para que depois não possa ser utilizada de forma a que não cumpra o objetivo, que não tem a ver com o objeto da petição, porque aliás muitas das petições não dependem, não focam diretamente alguma coisa que as comissões possam fazer na sua responsabilidade ou no escopo da sua responsabilidade, mas que tem a ver com se estão ou não a ser usadas de forma indevida, considerando aquilo para que foram criadas, ou a finalidade para que foram criadas, e nesse sentido talvez deva também fazer-nos refletir em situações como esta que possamos vir a impedir no passado para que depois não haja frustração de expectativas, conforme foi aqui referido pela Senhora Deputada Diana Ferreira. Obrigado.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passamos então ao ponto 9, distribuição da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê de Regiões. A Garantia para a Juventude e a Iniciativa para o Emprego dos Jovens, 3 anos envolvidos. O relator deve ser indicado pelo PS e a data de apreciação do relatório terá de ser na primeira reunião de janeiro.
Já posso indicar, Sra. Presidente, o relator será o Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Ponto 10, distribuição da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, programa de trabalho da Comissão para 2017, realizar uma Europa que protege, capacita e defende. Relator a indicar pelo PSD.
Ainda não há prazo,
portanto podem indicar na próxima reunião. E chegamos ao ponto 11, outros assuntos. O único assunto é a marcação da próxima reunião, que já está marcada, que é dia 6. Temos de manhã a conferência sobre o desporto e depois às 14h30, então, a apreciação do relatório da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Como? Dia 6, terça-feira. E, se não houver mais assuntos, chegamos ao fim da nossa reunião. Muito obrigada pela vossa colaboração e presença. E até amanhã. Até amanhã não. E um bom feriado. Um bom 1 de dezembro e um bom fim de semana.